No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco sei. Eu nada sei.
Conheço... Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Neste primeiro programa do ano, ao vivo, direto dos estúdios aqui da Rádio Trianon, na Avenida Paulista, nós vamos falar de saúde mental, com dois importantes convidados. Wolf Singel, psiquiatra, que atualmente conduz um tratamento psiquiátrico acompanhado de uma agenda nutricional. Boa tarde, Wolf, seja bem-vindo. Nós conversamos em 2017, né?
Sim.
Mais perto do microfone.
Estou matando a saudade aqui, faz tempo que a gente não se vê, né? É sempre um prazer aqui estar no observatório. Muito legal.
O prazer é nosso, Wolf. Teve umas mudanças que ocorreram no finalzinho do ano passado, no dia 21 de dezembro de 2017. Foi assinada uma portaria pelo Conselho de Intergestores Tripartite, e que realizou algumas mudanças, né, em relação à saúde mental. Você concorda com essas mudanças? Primeiro, que mudanças foram essas?
Então, se você for pegar pela história, existe todo um encaminhamento para um tratamento centrado no hospital psiquiátrico. E à medida em que o tempo foi passando, foi havendo uma necessidade de fazer-se uma reforma nesse tipo de atendimento, até porque o hospital psiquiátrico, ele por si só, ele não atenderia as necessidades de uma população tão vulnerável. Então, a partir de 1989, quando o Paulo Delgado ele entra no circuito, ele propõe uma reforma psiquiátrica, onde sairia-se do hospital e iria-se para centros de atendimento psicossocial, os famosos CAPs, em que uma equipe multidisciplinar passaria a atender e evitar essa longa permanência em hospitais psiquiátricos. Isso foi um avanço, e um avanço inclusive acompanhado pelo mundo todo, porque o Brasil é o único em escala nacional a ter proposto isso. E essa correção que houve aqui, esse documento, ele subentende uma volta ao atendimento privilegiando o leito psiquiátrico, e aí gera uma dúvida se não pudesse ocorrer um sucateamento desse atendimento, que é muito importante.
Muito bem, nossa outra convidada é Isadora Simões de Souza, psicóloga, mestre em saúde mental e doutoranda pela PUC São Paulo. Ela foi gestora do CAPS aqui do centro. Isadora, seja bem-vinda ao Observatório.
Muito obrigada, Joel, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que é um programa que também vem discutindo, né, de uma forma bastante intensa, a discussão sobre direitos humanos. Então é um prazer fazer parte aqui dessa conversa.
Você concorda com essas mudanças?
Não, eu não concordo. Acho que o que o Wolf já apontou. As mudanças colocadas, né, acho que foi muito bem lembrado a discussão da lei 10.216, que foi a lei proposta pelo deputado Paulo Delgado, ela tramitou durante 10 anos no Congresso Nacional. Então, é para a gente ver o tamanho da complexidade de uma discussão que, quando verdadeiramente ela é feita com participação social, com protagonismo dos usuários, dos trabalhadores, ela não pode ser feita de um dia, do dia para a noite, né? Da noite para o dia, como
quer
foi
dizer,
feita.
Quer dizer, não houve consulta.
Não houve consulta. Ela vai para a CIT, né, que é a Comissão Intergestores Tripartite, onde tem os representantes das três esferas do governo, e lá ela é aprovada, né? Mas agora, recentemente, no fim de janeiro, o Conselho Nacional de Saúde, em quase que sua unanimidade, né, aprova uma resolução contrária à portaria que foi publicada no fim de dezembro.
Muito bem. Boa tarde, Frank Valverde, que co-apresenta o programa comigo.
Boa tarde, Jorge. Eu já estava com saudade, né, nosso primeiro programa agora em 2018. Estou muito contente de estar aqui.
Olha, esse tema tem um vício de origem, né? Sempre não há consulta em relação a coisas importantes que acontecem no país. Não é só grande, né, na política, no macro, não, né? No micro também, olha, em relação à saúde mental. porquê de uma mudança e por que não foi feita a consulta, né?
Esse eu acho que é um dos grandes problemas do Brasil, né? É a falta de democratização das esferas de discussão, né? É, até quando tem algum assunto que é colocado em discussão nas audiências públicas, elas sempre acontecem nos horários mais difíceis, quando a população não pode participar dessa discussão, principalmente no horário de trabalho da maioria das pessoas, né?
Participe e mande perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295, pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Wolf, a gente já levantou um problema grave, que é a ausência de consulta. Bom, consulta em relação aos profissionais, ao próprio usuário, uhum, né, que precisa desses serviços. Bom, as consequências disso, existem outros problemas mais graves também, né?
É, porque existe uma, isso enseja uma cadeia de atitudes de natureza político-administrativa que acaba reorientando o uso do dinheiro para eventualmente privilegiar estruturas que são opostas a essa reforma, né? Claro que assim, a gente não pode ficar só no discurso político, tem uma prática daquele que está no dia a dia lidando com a situação e que vê limites práticos, objetivos. Isso a gente não pode esquecer, senão fica uma coisa muito geral, óbvia, mas nem sempre é tão factível de se fazer na prática. Isso eu acho importante. Mas o grande risco é que quando você não faz a consulta, automaticamente gera uma suspeição. Porque se houvesse uma conduta democrática, não precisaria acontecer isso. Haveria uma discussão. Então, por si só, isso já gera uma suspeição, porque aquelas estruturas não só representativas do governo, quando elas não são consultadas, só são comunicadas, a primeira coisa que você vai suspeitar. Como assim, né?
Bom, com essa portaria sob suspeita, com vocês dois discordando dessas mudanças realizadas, que impacto terá, Isadora, no usuário desse serviço, a partir de agora?
Acho que podemos elencar alguns impactos preocupantes, né? Eu acho que, sem sombra de dúvidas, isso que o Wolf coloca, da importância da gente pensar na prática, né? Como é isso para os trabalhadores que estão atuando na rede de atenção psicossocial, que é a portaria que existe desde 2011, foi republicada em 2013, onde vai ter 7 componentes lá, onde eles não vão pensar na atenção psicossocial só no CAPS como atenção psicossocial estratégica, que são os centros de atenção psicossocial, mas vai pensar desde a atenção básica para as diferentes intensidades de sofrimento que as pessoas possam ter, inclusive na urgência e emergência. Então, em nenhum momento a rede de atenção psicossocial, ela não considera uma maior complexidade de um agravo em saúde mental. Então, ela vai pensar na retaguarda dos leitos dentro do CAPS, né, nos CAPS 24 horas e também nos leitos em hospital geral. Nesse sentido, então, o que eu quero dizer com isso, né? Para o usuário que tem uma maior gravidade, uma maior complexidade no seu sofrimento, existe uma rede, né? Então, a resposta ideal seria a gente pensar que, como que isso impacta no usuário? A gente ainda no Brasil não tem o devido acesso, então a gente precisa considerar que é necessário uma urgente ampliação ainda dos equipamentos da rede de atenção psicossocial, né? Então, maior número de CAPs, maior número de unidades de acolhimento, de serviços de moradia transitória. Então, eu acho que isso, né? Mas que a gente não entenda e não produza uma resposta simples para um problema complexo. A questão é a gente poder pensar na ampliação da rede e não que a resposta é o retorno, que no caso é o aumento do custeio nos leitos de hospital psiquiátrico, né? Que resposta é essa, né? Então, por exemplo, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do Ministério Público Federal, vem questionando com que bases, com que evidências que essa portaria foi feita, porque não é isso que o que a gente vem colhendo dos resultados da implantação da RAPS vem nos mostrando. Né?
Isadora, para nós entendermos, claro, o CAPS tem uma equipe multidisciplinar. A pessoa portadora de algum problema psicológico vai e era atendida por essa equipe.
Isso.
Agora, em relação, agora irá para os hospitais. Sim. E lá será atendido por quem? Só pelo psiquiatra?
Na realidade, os CAPs, eles não foram, essa portaria, ela não pensa o fechamento do Centro de Atenção Psicossocial, né? Ela coloca, com o nome de hospital especializado, um retorno. Para entender, dentro da rede de atenção psicossocial existe um componente que é o componente da desinstitucionalização. Então, na discussão da RAPS, esse componente ele existe, o hospital psiquiátrico existe para que ele seja fechado. Porque não há, dentro da discussão da saúde mental, não há por que uma pessoa ficar internada num hospital psiquiátrico longe da sua família, longe da sua rede, longe do seu território. Não tem por que a pessoa ficar num espaço artificial, então a vida dela fica em suspenso. O que o CAPS vai pensar, né? O CAPS vai pensar na construção de outros espaços de vida, mesmo essa pessoa estando, né, num intenso sofrimento. Então, se ela vai precisar de um momento de acolhimento maior, então que ela possa ficar num leito de um CAPS. Se existe alguma questão clínica mais grave, então que ela não fique num hospital psiquiátrico, que ela fique na estrutura do hospital geral, mas num leito de saúde mental, porque essa pessoa tem coração, tem fígado, tem outras tantas questões de saúde que não é só uma questão de saúde mental, em suspenso.
É verdade. Agora, para a população ter essa ideia de que o hospital é algo provisório em relação à saúde mental, é necessário políticas públicas para se quebrar um monte de paradigmas e de preconceitos que existem na sociedade e na própria família. Eu quero ouvi-lo, Wolf, mas depois da reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. 200 milhões sofrem com impactos da mutilação genital feminina. A Leda Letra, da ONU News de Nova York, traz as informações.
Todos os anos, em 6 de fevereiro, as Nações Unidas marcam o Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina. O procedimento envolve cortes na genitália sem que haja razão médica para tal e é reconhecido internacionalmente como uma violação dos direitos humanos. Cerca de 200 milhões de mulheres e meninas foram submetidas à prática comum em vários países. A enviada da ONU para a Juventude está na Gâmbia, onde falou no Fórum Internacional sobre Mutilação Genital Feminina. Jayatma Wickramanayak pediu a implementação eficaz de leis que garantam que a prática seja abandonada. Na Gâmbia, 56% das vítimas têm 14 anos ou menos. Já na Indonésia, cerca de metade das meninas de 11 anos ou até mais novas foram sujeitas à mutilação genital. As Nações Unidas lembraram que as vítimas têm vários de seus direitos violados, como o direito à saúde, à integridade física e também o direito de estar livre da tortura e tratamentos cruéis e desumanos. A mutilação genital pode até causar a morte. Promover o fim da prática depende do diálogo com as comunidades, focando nos direitos humanos e na igualdade de gênero. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Ah, que loucura! São 200 milhões de pessoas. É muita gente, Isadora. Quer dizer, o feminismo tem uma grande luta ainda, né, para reconhecer os direitos básicos, né, da mulher.
Sem dúvidas. E retornando um pouco nessa discussão da atenção psicossocial, falando um pouco da questão das mulheres, hoje, por exemplo, no centro de São Paulo, há exemplo, né, mas a gente vai ter essa realidade em vários estados, mulheres em sofrimento psíquico mais grave ou com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas em relação à retirada dos seus filhos. Né? Isso também é um tema que dá um grande debate também.
É verdade. Eu estava me ocorrendo aqui, viu, Wolf, com essa onda de refugiados para lá e para cá, vocês receberem, né, mulheres, né, que já sofreram isso na adolescência e que ainda trazem, né, traumas, né?
Isso são cicatrizes, muitas vezes, para a vida inteira, né?
Muito bem. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendance Mídia.
É um dia de real grandeza, todo azul. Um mar turquesa lá Istambul, enchendo os olhos. Um sol de torrar os miolos quando pinta em Copacabana, caravana do Arara, do Caxangá, da Chatuba. A caravana vira já o comboio da Penha. Não há barreira que retém esses estranhos suburbanos tipo muçulmanos.
Ao som de Chico Buarque, iniciamos o segundo bloco do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando de saúde mental, com os convidados Wolf Singel e Isadora Simões. Muito bem. Agora nós vamos com Maria Fernanda, direta da redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda.
Leprosários no Brasil. Internação à força e 40 mil bebês tirados dos pais. O Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arante, também conhecido como Colônia Asilo de Pirapitinguí, na cidade de Itu, em São Paulo, no passado foi um dos maiores leprosários do Brasil. Inaugurado em 1937, chegou a abrigar 4 mil pacientes portadores de Hanseníase, antigamente conhecido como lepra. Em 1949, o isolamento forçado dos hansenianos em leprosários virou lei federal, que vigorou até 1986. A legislação permitia, inclusive, separar os filhos dos pacientes. Ainda bebês eram enviados em cestos a educadários e preventórios, lugares semelhantes a creches e voltados para crianças consideradas órfãos, mesmo tendo pais vivos. 40 mil bebês foram tirados de seus pais à força. Entre 1920 e 1950 foram inaugurados 40 asilos colônias, leprosários, em todo o Brasil, sendo 80% deles criados no governo de Getúlio Vargas. A doença na época era tratada como polícia médica. Havia inspetores de saúde que detectavam possíveis portadores da doença e os encaminhava muitas vezes à força para os leprosários. Foi o caso de Nivaldo Mercúrio na década de 40. Ele foi internado à força em um leprosário localizado na cidade de Bauru, em São Paulo. Além de separar da família, Nivaldo teve todos os seus pertences e sua casa queimada. A experiência de ter vivido em um leprosário foi tão traumática que, no dia em que recebeu alta, Nivaldo ficou 31 anos mudo, sem dizer uma palavra. O Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes funciona até hoje e atualmente é mantido como recursos do Tesouro do Estado de São Paulo, gerenciado pela Secretaria de Saúde do Estado. Para ler essa matéria completa e ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse o nosso portal, observatório3setor.org.br. Aproveita para curtir a gente no Facebook. Nossa página alcança mais de 1,5 milhão de pessoas todos os meses. Facebook.com/Observatório 3 Setor. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor.
É um dia de real grandeza, todo azul. Um mar turquesa lá Istambul, enchendo os olhos. E um sol de torrar os miolos quando pinta em Copacabana, caravana do Arara, do Caxangá, da Chatuba.
Que absurdo esse preconceito na sociedade. A saúde mental também vive esse paradigma, né? Quando o preconceito não é da sociedade, vou ver da própria família.
Sim, você sabe que a constituição do aquilo que segrega, que exclui, começa com leprosários na história, né? Essa ideia de segregar, de purificar, começa com leprosários. Depois houve um período das doenças venéreas. Depois teve um período onde se colocavam no mesmo espaço loucos, pobres, né? E a ideia é sempre essa: vamos excluir aquilo que causa temor no social, né? E isso foi, não deixou de ser um avanço histórico à medida em que a medicina ela vai trazendo mais conhecimento sobre a doença mental. Eu lembro que a psiquiatria como especialidade ela é reconhecida desde 1912, é uma história muito recente. Agora, eu queria fazer um reparo aqui. Eu disse no início assim, existe uma avaliação geral de que fica subentendido nesse movimento que foi feito de privilegiar um retrocesso, né? Agora, existem certas coisas que, na prática, a teoria é outra. Então, por exemplo, a ideia de não ter um hospital psiquiátrico, isso não faz muito sentido na prática clínica, porque um quadro agudo ou reagudizado, nem no hospital geral você vai conseguir tratar.
Muito bem, que quadro agudo seria esse?
Quando você tem uma pessoa, por exemplo, que entra em surto, né, você não consegue, sem uma intervenção curta, efetiva e temporária, lidar com isso. Isso é a prática, não é? O que acontecia antigamente, de que essas pessoas ficavam... Eu me lembro que na época do Juquiri, na época áurea do Juquiri, tinha 18 mil pacientes. Aquilo é uma cidade. Eu, quando fiz a formação ali, tinha 6 mil. Hoje tem pouca gente, né? Depois há um movimento de saída para grandes hospitais, de interesse privado, até com essa reforma a coisa for esvaziando.
Essa reforma, a primeira, né, que agora está vendo um retrocesso, segundo vocês, ela é baseada naquele movimento do psiquiatra italiano nos anos 90, que para acabar com os manicômios, né, e que os portadores de doença mental fossem colocados na sociedade e devolvidos para a família.
Que a ideia é restaurar a cidadania, né, porque o sujeito ele fica na nau dos esquecidos, né, como a gente fala, né. Então, qualquer pessoa que se deparasse, até hoje, quando você vê aquelas reportagens de hospitais psiquiátricos com aquele depósito, é macabro, né. Tem vários tipos de paciente. Tem pessoas que podem ser reinseridas, outras não. E aí, na atenção psicossocial, surgem opções daquilo que é possível. Então, você tem um atendimento multidisciplinar, você tem as residências terapêuticas, você tem a volta programada para casa, até recebendo um dinheiro para incentivar a pessoa a se reinserir. Isso é muito legal, né? Mas a gente não pode cair numa certa ingenuidade que a prática clínica é diferente.
Muito bem, eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir também. Interessante, no começo da minha carreira profissional, eu fiz uma reportagem, já como repórter de TV, na Clínica Maia, não sei se muito tempo atrás, na Clínica Maia. E tinha várias fases, tinha aquela que era o pessoal que hoje é SUS, né? Antigamente era INPS, que era um pessoal que ficava num lugar. E o próprio Maia, que era que inclusive ele exerceu uma função na saúde pública aqui no estado muitos anos atrás, isso não me lembro, mas eu vi os lugares, né, que o pessoal que era chamado NPS era no fundão, tinha um meio termo ali, e depois tinha aqueles que pagavam, que eram particulares. Quer dizer, a diferença dentro de um hospital psiquiátrico era da própria sociedade. Sim. E aquilo me ficou, impactou vários anos, eu fiquei pensando aqui na minha cabeça. Olha, por que que lá dentro, né, quando você falou dos direitos humanos, né, lá dentro já existe uma... Olha, você é daqui, você fica aqui, toma remédio. Sim. Não, você tem direito à laboterapia. Não, você que
é o plano de saúde, você é do plano de saúde, né?
Ainda se carregou até hoje essa situação, né, Isadora?
Tem dúvidas. Eu vou discordar um pouco do Wolf, né, nessa discussão, porque acho que é justamente nessas brechas que a gente hoje... Então, se a gente for pensar, né, em toda a discussão da reforma psiquiátrica, ela nasce dentro de uma discussão da redemocratização do país, e agora a gente está na luta, num momento político bastante grave, né? Então, sem democracia é difícil a gente garantir e lutar pelas políticas públicas, que hoje a gente está vivendo um momento de desmantelamento do Sistema Único de Saúde, do Sistema Único de Assistência Social, da CLT, né, das leis trabalhistas. Então, acho que sem democracia fica muito difícil. A gente vai entendendo retrocessos em algumas coisas. É difícil pensar porque hoje o Ministério da Saúde do país vem congelando o investimento para os serviços de base comunitária, né? Então, a gente tem um congelamento para financiamento de CAPS, de unidades de acolhimento. Hoje, tem alguns processos judiciais, inclusive aqui na região de São Paulo, de Sorocaba, onde tinha um grande polo manicomial. Hoje, o Estado responde, inclusive com o Ministério, a União também responde, um termo de ajustamento de conduta pelo fechamento desses leitos. Obviamente, que eu acho que é isso que o Wolf fala, né, que acho que tem um entendimento que não se deseja que se retorne aquele manicômio, né, aquele hospital psiquiátrico. Mas é justamente nessas brechas, né, que em nome, né, de um pretenso direito pode se violar direitos humanos. Então, o meu entendimento, pelo menos enquanto fui gestora de um CAPS, e que a gente não encaminhou nunca nenhuma internação para o hospital psiquiátrico, é que a gente sempre conseguiu cuidar de crises bastante graves no serviço de base comunitária, e quando havia alguma questão clínica importante, a possibilidade dessa pessoa ficar num leito de saúde mental dentro da estrutura do hospital geral. Um exemplo que eu vou dar em relação a isso é o que o município de São Paulo vive hoje. No fim da gestão passada, foram fechados todos os hospitais psiquiátricos no município de São Paulo, e nessa gestão houve a reabertura de 3 manicômios aqui na cidade, que estão só com recorte das pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, em especial das pessoas que vivem na região da Luz, conhecida como Cracolândia. Se a gente for escutar as pessoas, foi os pedidos que a levaram até a internação e hospital psiquiátrico, foi o desespero das situações de violência que elas viviam no território da região da Luz, da Cracolândia, fome, falta de moradia, né? Então, os pedidos para as pessoas irem para o hospital psiquiátrico nunca foi em nome de uma questão clínica. E até mesmo quando a gente tinha reuniões, só para finalizar, quando a gente tinha reuniões para discutir sobre isso, os hospitais não ficavam com os casos mais graves, né? Encaminhavam justamente para a estrutura do hospital geral.
Os surtos que ele citou, né?
Exatamente.
Então, mas o surto não teria essa necessidade, num caso extremo, da pessoa estar surtando, de ser internada? Acho que somente um tratamento mais inicial resolveria isso aí?
Eu acho o seguinte: a gente não pode confundir uma visão político-ideológica com uma prática clínica em cujo limite, na hora, você não pode, uma estrutura não responde à outra. Então, por exemplo, eu entendo o hospital psiquiátrico como um leito qualificado para situações específicas de curta duração, diferente completamente do resto. Uma vez saído da crise, ok, acho que o serviço psicossocial é indispensável, não tenho a menor dúvida. Muito disso acontece, você vê como são as coisas, né? Sempre se critica o uso irracional de medicamentos psiquiátricos, né? De fato é uma farra mesmo, né? Qualquer coisa você dá. E sempre se atrela a interesses da indústria farmacêutica e tal. Agora, se tem uma coisa que facilitou a reforma e a tirada do hospital, do manicômio, é a farmacologia. Se hoje, por exemplo, se antigamente, há 20 anos atrás, eu talvez internasse 10 pessoas, hoje, por um ano, eu interno uma. Então, sempre tem uma coisa ligada na prática clínica que você tem que levar em conta, senão fica uma avaliação muito geral, muito interessante, né, que vale para 99%, mas aquele 1%, quando acontece, não dá para você responder isso.
Fora as questões ideológicas que você mencionou, vamos focar na criatura humana, ao respeito aos direitos humanos.
Sem dúvida.
Eu acho que esse é o principal.
Claro, claro.
E essa mudança vai contemplar? Essa que é a grande pergunta.
Subentende-se o risco. Essa mudança subentende um risco.
Tem-se o risco.
Por um direcionamento, porque tem um outro dado na prática, né? Você já deve ter reparado que muito da população de rua são egressos de hospitais psiquiátricos e não tem atendimento. A quantidade é muito elevada, né? Qual seria o ideal? Que nós tivéssemos uma rede psicossocial de atendimento tão extensa, tão fortalecida, que esse pessoal fosse atendido. Claro. Né? Agora, existe um gap entre o que vai para a rua, a capacidade de atendimento, e com esse risco no sucateamento do SUS, de todo um dinheiro se acabar sendo direcionado do pouco que tem para, por exemplo, comunidades terapêuticas de capacidade técnica duvidosa.
O problema de origem é que a sociedade não está mobilizada para reivindicar para essa população de rua, sim, um atendimento psiquiátrico adequado com respeito aos direitos humanos, né, os direitos básicos humanos. Franklin.
Então, eu queria dar um recadinho para os nossos ouvintes, dois recadinhos na verdade. Primeiro que nós também estamos na Rádio FM, com o programa Olhar da Cidadania, transmitindo pela Rádio USP, toda quarta-feira, às 17 horas, em São Paulo, em 93,7 FM, e em Ribeirão Preto, em 107,9. Ou também pelo site jornalusp.com. www.observatoriotc.br/rádio. E também aproveito para informar os nossos ouvintes que o Observatório do Terceiro Setor atinge mais de 12 milhões de pessoas e foi visualizado por 173 países, com mais de 200 mil pessoas nos seguindo em nossas redes sociais. Isso é bastante importante e é uma alegria para nós do Terceiro Setor.
Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Ao som de Brahms, voltamos com mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre saúde mental com os convidados Isadora Simões e Wolf Singel. A escolha de Brahms é sua.
Ah, isso é, faz parte da minha história. Eu acho uma delícia essa saxada.
Isso te relaxa? Ah, quando você faz terapia lá com vários clientes?
A minha terapia é com Brahms, com a música clássica. Isso. É. Nasci, eu acho que desde o primeiro dia me colocaram ouvindo música clássica, eu viciei.
É um pouco mais, é uma coisa óbvia, né? A música relaxa todo mundo, né? Muito bem, tá aí mais um pouquinho de Brahms, a escolha do nosso convidado. Novamente, ao som de Brahms, agora vamos falar de cultura.
Falando em cultura.
Ai, puxa, 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 puxa o cordão. Lá Jimmy vai na frente, atrás vai Salomão. Salomão, puxa, puxa, puxa o cordão. Na Jimmy vai na frente, atrás vai Salomão. Salomão, puxa, puxa, puxa o cordão. Na Jimmy vai na frente, atrás vai Salomão. Salomão, puxa, puxa, puxa o cordão. Na Jimmy vai na frente, atrás vai Salomão.
Com Frank Valverde, que escolheu uma marchinha. Se não é antiga, parece muito com as marchinhas antigas.
Então, essa na verdade é uma marchinha não é tão nova, né? Mas também não é das antigas, não. É uma marchinha de uma dupla chamada Gica e Turcão, que é um pessoal novo aí, que, quer dizer, nem tão novo, mas é, em relação aos Amanhã Eu Quero e tudo mais, é um pessoal mais novo e faz umas marchinhas diferentes, né? Ele tem a marchinha dos imigrantes, tem para os portugueses, tem para os bolivianos, e essa aí é para o pessoal do Oriente Médio, né? O Bucha Cordão. E falando em marchinha de carnaval, o nosso destaque hoje é para o carnaval. São Paulo, nos últimos anos, tem ganhado muito espaço, né? Tem dado muito espaço para o carnaval de rua, né? Nós tínhamos muito muito sucesso com o carnaval de salão nos clubes, né? Quando nós éramos adolescentes, né? A gente ia nos clubes, né, João? E hoje isso caiu um pouco. Hoje as pessoas vão para as ruas com as centenas de blocos, dezenas de blocos que estão espalhados por todos os bairros de São Paulo. E essa, digamos que é uma das grandes dicas que eu dou para esse carnaval: os blocos de ruas que você consegue curtir. Tem bloco para todas as tribos que você possa imaginar, né? Tem o pessoal lá do Baixo Augusta, tem o pessoal do Bloco Soviético, que saiu nesse fim de semana, né? Tem o pessoal do Bloco Soviético e por aí vai. Tem uma série de blocos espalhados por São Paulo inteira.
Agora a marchinha é unânime desses vários blocos.
Oi?
É a marchinha do Gilmar.
Essa que está fazendo sucesso. Aliás, tem várias marchinhas com relação com. Tendo o Gilmar como mote, né, da inspiração.
Ele merece.
Merece, é verdade. E para quem quiser ter mais informações e a programação completa da saída dos blocos para São Paulo, eu indico que entrem no seguinte endereço: www.carnavalderua.com. prefeitura.sp.gov.br. Através desse endereço você tem a relação de todos os blocos e os locais e horário nos quais eles sairão por São Paulo.
Já escolheu o seu?
Eu, na verdade, no carnaval eu estarei viajando para o interior, então eu não estarei aqui em São Paulo.
Já passou essa fase? E vocês, Adora, gostam de carnaval?
Gosto muito de carnaval. Vou para a rua também.
Mas se eu tivesse que sair, eu sairia no Bloco Soviético.
É, o Soviético é um ótimo bloco.
Eu gosto daquele Banda Bandalha ali que saía. Inclusive já saiu. Que saíram na Teodoro Banho ali, no Teatro Arena.
Você pega era o Antigo
era
Redondo.
Era do Plínio Marcos.
O Antigo Redondo,
começou,
né?
Com o Plínio Marcos, Antigo Redondo, exatamente. Antigo Redondo. Você, Wolf, carnaval?
Vou pra praia.
Vai pra praia. Mais tranquilo.
Já passei essa fase.
Já?
Adoro carnaval. Quem é que uma vez na vida você tem que sair no Sambódromo e no Rio? É que nem a Meca uma vez na vida, né? Vocês já foram? Já passaram?
Já passamos.
Mas na Avenida não fui. Na Avenida não, desfilando não.
Uma experiência fantástica.
Eu vou ver aqui qual o bloco. Esse já saiu que eu escolhi, vamos ver se existem outros. Agora sim, retomamos a volta do programa, vamos para as perguntas.
Sim, olha, já estamos recebendo as primeiras perguntas dos nossos ouvintes. Nós recebemos uma questão aqui do Inácio Cruz da Costa. Obrigado, Inácio, pela sua colaboração. Ele é do bairro da Vila Romana. Ele disse: Dr. Wolf, o senhor é da Associação Brasileira de Psiquiatria, que foi a favor da mudança. Como se dá essa discussão nas associações e quais as funções dessas instituições?
Então, teoricamente, essas instituições, elas deveriam mediar essas discussões. O fato é que, em princípio, você tem uma política mais geral, né, onde em consulta com a Associação Brasileira, não só a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina, ele dialoga. Só que quando chega, por exemplo, no nível dessa decisão, a impressão que você tem é de que o pessoal, ao não comunicar, ao não propor a discussão, ele simplesmente não dá o direito de mediar. Tem muita gente dentro da Associação Brasileira de Psiquiatria que não concorda, que questiona. Pelo menos tem o direito à dúvida. Então, a ideia de que isso desse munição para que o Ministério da Saúde, em nível estadual, federal ou municipal, conversasse, trabalhasse melhor isso, né? Mas, assim, a ideia, em princípio, seria essa. Também tem um outro dado, né? Quando a gente fala de Conselho Federal de Medicina, não é só um grupo de psiquiatras, como na Associação Brasileira de Psiquiatria. O Conselho Federal tem mais autoridade, é um conselho geral. Nem sempre são psiquiatras. Embora o coordenador agora, o Dr. Quirino, ele tenha um embasamento muito sólido. É um profissional acadêmico, com uma experiência no serviço público muito grande, né? Mas entre isso que devesse ocorrer e o que acaba acontecendo, não muito democraticamente, essa é a realidade do Brasil.
Ficou claro que não houve consulta, né?
Não houve consulta.
Foi de cima para baixo, uma decisão arbitrária. Nós temos uma pergunta gravada, né, Cléo?
Boa tarde, meu nome é Leandro. Bom, qual seria uma alternativa para tratamento da saúde mental que não tenha necessidade de internação e nem do abuso de psicofármacos?
Boa pergunta essa. Por favor, Isadora.
Eu acho que já complementa a pergunta do Franklin, que eu acho que é muito, muito importante. Que eu acho que, às vezes, a discussão da atenção psicossocial, as pessoas atribuem um menor valor à discussão do serviço de base comunitária, como se não se tivesse atento à complexidade dos casos no agravamento de uma crise. Eu acho que isso também, né, que o Wolf falou em relação aos medicamentos, por exemplo, essa pergunta do Leandro, Hoje, os centros de atenção psicossocial, né, que são serviços por excelência na base comunitária, no território onde as pessoas vivem, aqui em São Paulo a gente tem mais de 83 CAPs, no município de São Paulo, por exemplo, a possibilidade, por exemplo, do medicamento, da medicação assistida, é algo muito importante, que é diferente, completamente diferente. É assustador como uma pessoa sai do hospital psiquiátrico. Ela sai com uma sacola de remédios, que a gente não tem nem ideia como que ela vai tomar isso, como que vai ser acompanhado isso. No CAPS, a pessoa tem a possibilidade da medicação assistida, ou seja, ela vai lá, não é só o medicamento, ela vai lá, a gente conversa, a gente já acolhe, vai pensando um pouco outras coisas, a inserção de outros espaços para essa pessoa no projeto, que a gente chama de um projeto terapêutico singular. Então, isso que o Leandro pergunta, né? Então, qual para alguém, qual é a outra alternativa, né? Para alguém que não é internação, né? Que eu acho que retomo para mim, né? Para a discussão hoje da luta antimanicomial, do que é o que a reforma psiquiátrica vem dizendo. O manicômio é um espaço artificial que não vai dialogar com as necessidades que a pessoa tem na vida. E no território, a gente vai estar lá de uma forma verdadeira e não retirando a complexidade do seu caso, vendo quais são as necessidades. A discussão, por exemplo, hoje no campo dos adultos, na reabilitação pelo trabalho, é algo, uma via importantíssima, não só o trabalho formal, mas como o cooperativismo, a economia solidária, entre outras frentes. E cada pessoa vai ter uma necessidade, para cada pessoa a ideia, Leandro, que perguntou, é a gente fazer um projeto terapêutico singular, cada pessoa com as suas necessidades e que a equipe interdisciplinar do CAPS possa acompanhar essas diferentes complexidades.
Entre outras coisas, entre outros fatores também, porque isola a pessoa no hospital, né? Tira ela do contexto aonde foi gerado o problema, né?
Sim,
que ela teve, né?
Na extensão da permanência fica uma coisa artificial, não é isso? Isso que a Isadora falou tem muito sentido, porque o que se espera? Que dentro desse espaço restrito do agudo, a atitude do hospital psiquiátrico fosse exatamente compatível com essa extensão pro CAPS. O que a gente observa é que existe uma dissociação e, de fato, é um depósito. Como é uma situação geralmente de surto, entra com muita medicação, às vezes é necessário, é verdade, mas ele é completamente dissociado de um tratamento em extensão pro CAPS. O cara sai, né? E sai, acabou, né? Então a gente torce para que ele vá para o ambulatório de saúde mental, que ele vá para o CAPS. Isso não está integrado numa visão. Então o pessoal do hospital psiquiátrico nem sempre tem essa visão de extensão. É uma coisa bem pontual, medicamentoso, e isso é muito ruim, porque acaba cronificando.
O ideal é tratá-lo na sociedade, né? No ambiente, no contexto onde ele vive.
Você só fazendo um adendo, né? Ele está falando da psiquiatria no hospital geral, não é? Me parece óbvio que se tivesse uma equipe de, não só um psiquiatra, dessa equipe multidisciplinar dos hospitais gerais, né? É muito difícil você encontrar hospitais que incluam a equipe multidisciplinar, uma ala da psiquiatria. Porque existe tanto a ignorância quanto o preconceito das outras especialidades médicas em relação à psiquiatria. E o que você não conhece, você tem medo, mas ainda quando você tem essa coisa, nossa, o cara tá louco, né? Então, você vê como as coisas são complicadas, né? Porque tem um espaço no hospital geral que muitos casos de psiquiatria, não, em sendo tratados, não precisariam acabar no hospital psiquiátrico. Isso é verdade. Agora, faz uma passagem e vê quantos hospitais, mesmo os mais famosos, que tem uma equipe de plantão. Geralmente é à distância e vamos torcer para que a gente ache o profissional.
Isso é um grave problema, né, Isadora?
Para complementar ainda também, acho que com a pergunta do Franklin, nesses casos mais graves, é muito importante que a gente saiba que a rede de atenção psicossocial, ela pensou na questão do sofrimento, das pessoas com a experiência de sofrimento, desde aquelas com questões menos graves até aquelas com questões mais graves. A ideia é que hoje, por exemplo, aqui no município de São Paulo, nós temos vários hospitais que tiveram leitos de saúde mental pactuados, né, e que existe uma equipe para atender, né, nessas enfermarias, né, então na questão dos leitos de saúde mental. Então não é assim, então está tudo bem, então nos casos mais graves, é muito difícil. Eu acho que também quando o Joel pergunta, né, a questão dos familiares, né, a ideia é que o CAPS também possa acompanhar de forma intensa esse momento, inclusive dos mais graves, né? Então a ideia dos leitos no hospital geral, inclusive, é que a família possa estar junto, né? Ou até alguém de referência para, inclusive, ter cada vez mais habilidades para
entender o problema,
para ter manejo na hora da crise, né? Enfim.
Vamos fazer mais uma pergunta?
Pergunta, não, nós temos aqui uma pergunta aqui que foi enviada pela Mariana Souza, lá de Higienópolis. Obrigado, Mariana, pela sua questão. Ela pergunta o seguinte: por que São Paulo tem a maior ocorrência de transtornos psicológicos do mundo? Não sei se esse dado está correto, tá? Mas enfim, ela está dizendo, deve ter consultado isso aí. E ela complementa, quase 30% da população, eu acho um pouco exagerado esses índices, mas enfim...
Eu não sei o que ela está chamando de doença mental.
Se ela me permite, eu vou complementar a pergunta dela. Tá? É crise econômica, provocando desemprego, estresse nos grandes centros urbanos. Realmente, aí pela população que São Paulo tem, realmente é um número expressivo de pessoas que têm...
Sim, se você estender a toda uma gama de reações, de transtornos decorrentes desse conjunto em que a gente vive, porque a gente dorme com notícia ruim, acorda com notícia ruim. Então, de uma certa maneira, isso explica também porque tanta medicação. É impressionante como você entra nos lugares, você tem 10 funcionários, tem 6 usando alguma coisa. Isso é um sintoma de uma patologia de natureza social muito grave, muito grave. É? Agora é óbvio, esse é um conjunto que só adoece, é uma sociedade adoecida, né?
Que esse é um grave problema. Vamos falar da nossa campanha permanente de direitos humanos, são direitos de todos. A campanha do Observatório do Terceiro Setor. Ela tem o objetivo de incentivar o debate, o respeito e o diálogo na sociedade, principalmente nas redes sociais, onde cresce a cada dia essa cultura de ódio. É possível entender psicologicamente essa cultura de ódio que está presente na internet, Wolf?
Olha, as pessoas vivem sob uma agressividade latente muito grande, não é? E a rede social, ela acoberta, você não assina embaixo, você pode falar o que você quiser, não é? Então, para você destilar ódio e levantar coisas em cima de meras notícias, nem é um...
É o anonimato que libera.
É o anonimato pessoas. Que libera, né? Quer dizer, e aí você vê, aparece de tudo. O pior é que o próprio funcionamento da rede social, ela direciona pessoas de ideias próximas àquela, isso vai criando uma bola de neve e fica parecendo que virou uma verdade. E a gente ouve absurdos, a capacidade de pensar. Bom, se na escola a gente não é ensinado a pensar, imagina quando você chega na fase adulta, você vai repetir que nem um papagaio cada vez.
E os fake news, né, que acabam reforçando cada vez mais.
Mas agora, como é que você encara essa situação nossa? Daqui para frente a tendência é piorar. Nós temos uma eleição nacional esse ano, falando dos fake news, bem lembrado pelo Franklin. Essa cultura de ódio, como te parece esse fenômeno? Tem solução?
Difícil, né? Mas eu acho que é isso, assim, né? Eu acho que o espaço das redes, sem dúvidas, as pessoas vão se aproximando, né? E isso vai... Acho que teve alguns movimentos até agora, a discussão do carnaval também, né? Teve blocos que foram proibidos, que também tinham... É uma apologia à ditadura, enfim, né?
Então, isso é um absurdo, né?
Justamente...
Um desconhecimento da história.
Exatamente, né? Então, teve um posicionamento importante aí, né? De outros juízes logo atrás também, para que a... Que teve uma juíza que autorizou isso. Então, acho que é isso. Assim, é só de exemplo de um grupo que se organizou virtualmente e que concretamente já está lá cantando marchinhas, né, a favor da ditadura e que isso retornasse.
Muito bem. Mas o Observatório está nas redes sociais, na internet, com a sua campanha. Direitos humanos são direitos de todos. Participe curtindo e compartilhando o banner da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Muito bem, dado da OMS, segundo a produção que passou agora, 29,6% dos paulistanos sofrem de alguma perturbação mental. Isso é um dado oficial, Frank Lloyd, está aí.
Realmente é assustador.
Bom, aí nós precisaríamos de políticas públicas, né?
Sem dúvida.
Estamos aqui, uma ex-gestora aqui de um CAPS de São Paulo, um psiquiatra já com larga experiência. Que políticas públicas seriam necessárias?
Você quer ver uma coisa?
Para a gente resolver isso.
A gente sempre cai na história de educação, né? Vê se tem algum colégio que na sua grade curricular, desde pequeno, ensina sobre coisas ligadas à saúde mental, por exemplo. Não tem. Quando cai numa vala comum de preconceitos, onde você vai acabar mediando o teu conhecimento pela novela das oito, e aí fica fofoca, fica uma coisa mais superficial e uma consequência muito grave. E, então, assim, se você não tem na base um interesse da pessoa... formar uma, aprender a pensar sobre, aí, né, aos 40 do segundo tempo fica muito difícil. Tanto que nessa eleição, quem vai ser julgado é o povo. Não é ou esse ou aquele. O povo tá em julgamento. Vamos ver o que, que vai acontecer. Quem é que vai acompanhar a rede social, o Ficha Limpa, o Transparência? E vai. Eu entendo que é o povo que está em julgamento.
Quero te ouvir.
Acho que, sem dúvidas, né? Eu acho que a questão da saúde mental, a gente vai atribuindo um agravamento para pessoas ainda que vivem em necessidade, com maiores necessidades, né? Então, eu dei o exemplo aqui da região da Luz, que vem sendo conhecida como a Cracolândia, que é um problema já de mais de 30 anos, então, obviamente, não vai ser da noite para o dia que o problema vai ser solucionado. A gente tem
Desculpe de interrompê-la, mas tinha um projeto já iniciado na administração anterior que foi desconstruído agora pela
Na semana passada foram, que são projetos, que é nesse ponto que eu ia chegar, que é um direito muito central para a gente pensar, acho que toda a campanha que vocês vêm fazendo em relação aos direitos humanos, que é o direito à moradia, né? Como que se tem saúde mental sem moradia, né? Sem um direito básico como esse? Então, acho que a exemplo, né? Acho que a gente já teve, na política nacional a gente tem outros programas de incentivo à moradia, que são as moradias, são os residenciais terapêuticos, né? Porque eu acho que a gente também tem que cuidar um pouco com aquilo que a gente fala, porque a ideia do processo de desinstitucionalização, ele foi feito, vem sendo feito com muito cuidado, pensando em que as pessoas, se não vão voltar para suas famílias ou ter uma moradia, vão morar numa casa sozinho, que eles possam ir para uma instituição como
direito,
a SRT.
O direito à opção.
É.
Ele não tem direito.
Mas o que aconteceu agora aqui no programa Braços Abertos, que ele foi encerrado no início, depois de uma ação policial bastante grave, né? E que aí veio uma série de internações aos top-psiquiátricos, porque as pessoas estavam com medo e pedindo internação, né? Mas na semana passada fechou dois hotéis aqui em São Paulo, que garantiam moradia para as pessoas que estavam ali. E agora são pessoas que estão indo para grandes centros de acolhida, né? Com mais de 300 pessoas. Então isso tem um impacto muito grande de pessoas que estavam conseguindo estar nas outras atividades, de trabalho, né? Então isso é uma violação muito grande que, sem dúvidas, afeta, né, a sua saúde mental.
No ano passado, eu me lembro da declaração, e foi pública, né, de um morador de rua que já foi tratado e foi para a rua novamente, e perguntaram para ele: por que você não quer ser internado de novo? Ele falou assim: olha, primeiro, eu não quero um remédio, porque eu fico muito mal com remédio, e segundo, eu tenho medo que eles me dêem um choque. E aí vem aquela questão, né? Se sabe que a psiquiatria evoluiu, que o choque é para determinados problemas, por exemplo, numa depressão profunda, enfim, alguns casos muito específicos, mas tem na memória das pessoas, da população, então, esse preconceito em relação ao remédio, ao medicamento e ao tratamento com choque.
Eu acho que aí você toca num assunto importante, que é assim, que é a negação da doença mental. Isso é um risco muito grande. Porque, assim, como tudo que se refira a comportamento tem um espaço subjetivo muito grande e o saber psiquiátrico é muito recente, e a gente tem sempre que cuidar de interesses mercadológicos em paralelo, né? Isso muitas vezes atrapalha, né, muitas vezes, muito segmento de tratamento, né? E não precisa ser, nem ser um quadro mais grave, pode ser uma coisa mais leve, né? Onde a pessoa acaba meio que elegendo prioridades e acaba não se tratando, não é? Agora, por exemplo, você estava falando do eletrochoque, né? É verdade, até hoje é citado como uma terapia violenta. Quem vai para a prática sabe de quantas vidas são salvas com eletrochoque, desde que veio feito de uma maneira científica, bem indicada. Só que para a população, quando cai... E os termos ligados à saúde mental, eles dão uma popularizada, né? Então, falar em neurose, o louco, o 13, fica uma coisa que é diferente.
Por isso
do que
é difícil
o acadêmico fala.
O cidadão comum fala: eu tô louco, né? Imagina, remédio, choque.
Olha, sim, claro.
Acho que hoje, com todas as tecnologias que a gente tem um avanço e muita discussão e estudos do quanto também o choque, não há indicação para o choque.
Choque nós já temos no dia a dia, né? A nossa realidade toma um choque direto.
Bom, gente, no final do programa eu gostaria das considerações finais de vocês. Nós falamos de uma portaria específica. Já percebemos que ela tem um vício de origem gravíssimo, que não houve consulta nem nas associações médicas, né? Foi uma decisão de cima para baixo. E que vai impactar no atendimento à população, né? De qualquer forma, e também nós ampliamos um pouco a discussão e falamos, as perguntas vieram aí a respeito da saúde mental em geral e de como está o paulistano. Esse dado de 29,6% em São Paulo super
eu não sei se é mais. Eu não sei se é mais.
E o que resolve isso, né? Como a gente, se a gente hoje falar assim, a sociedade seria mais freudiana ou reichiana, Wolf? Se reichiana, na linha do prazer, não seria isso, não?
É, se as pessoas tivessem um acesso ao prazer, né? A ideia de que as pessoas pudessem olhar para a vida de um outro jeito, né? Muitos problemas seriam diminuídos, viu? A gente teria mais sossego, viu?
Você sabe que na época da faculdade, quando eu li o Reich, eu fiquei assim,
nossa. Ou
aquele
Osho,
livro,
né?
Dele que era grande, A Função do Orgasmo.
Função do Orgasmo, escuta Zé Ninguém, né?
Que é isso quando ele foi pro Partido Comunista, né? Muito bem. E rompeu com o Freud. As considerações finais, foi um grande prazer reencontrá-lo. Espero que vocês voltem outras vezes aqui. Foi muito legal mesmo a posição que vocês manifestaram em relação a essa portaria e a visão que vocês têm da saúde mental em geral. Eu começo com você, com as damas primeiro.
Bom, eu acho que é um debate que permanece. Eu acho que também para quem está escutando o programa e tiver interesse, eu acho que tem várias discussões sendo ocorrendo, né? Eu acho que, por exemplo, aqui em São Paulo, o CREMESP, por exemplo, né, que é o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, está muito próximo das discussões e muito atento junto ao Ministério Público do Estado, né? Então, aqui, em relação ao município, assim como o Conselho de Psicologia, outros conselhos estão muito próximos dessa discussão. Também nacional, a gente está com hoje os conselhos debatendo, então é importante a gente se aproximar. Eu acho que eu deixo dois destaques assim, da preocupação dessa portaria, que é a flexibilização das entradas das comunidades terapêuticas, que também já teve uma série de estudos aí onde mostram violações muito graves de direitos humanos, né? E essa teve uma portaria interministerial, né, que coloca a entrada das comunidades terapêuticas e um aporte financeiro de 240 milhões. Então é muito grave que se desinveste, né, da rede de atenção psicossocial e, de fato, o tempo da implantação das políticas públicas ele não é rápido, né? A gente ano passado comemorou os 30 anos, né, da luta da reforma de Bauru, e aí a gente, dois dias antes a gente tinha notícia dessa minuta dessa portaria. Mas enfim, seguimos juntos. Como disse, acho que tu lembrou Basaglia, contra o pessimismo do que está colocado, que a gente siga com o otimismo da prática.
E lembrando lá o poeta, faz escuro, mas eu canto porque um dia ou amanhã vai chegar. O Wolf, as suas considerações.
É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? A gente se diverte falando de coisas muito sérias, né? É vigilância, a gente tem que estar sempre atento e levantar temas, porque as pessoas, nesse mar de informações, as coisas vão se atropelando e caem no esquecimento. É um assunto muito importante, tem a ver com uma evolução, como eu disse no início, que o Brasil é foco de atenção, tanto a Organização Mundial de Saúde como a Pan-Americana estão de olho, né? E a gente tem que estar em cima, A gente não pode entrar em extremos, mas é óbvio que o centro do tratamento tem que ser multidisciplinar. Fora disso, é você acabar alimentando a doença e não a saúde.
Muito bem, Franklin.
Eu queria fazer um convite para as pessoas assistirem o nosso programa de TV às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo.
Muito bem, o Observatório Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de Wolf Singel, psiquiatra, e Isadora Simões de Souza, psicóloga. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Os trabalhos técnicos do Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, pontualmente, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.